Esta semana, Pedro Mexia considera-se exposto. João Miguel Tavares sente-se verde e Ricardo Araújo Pereira declara-se imaterial. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelas reações ao arraial dos adeptos ingleses no Porto, fora da bolha, e também marcada pelas decisões do Governo sobre a nova fase e as novas regras do desconfinamento a poucos dias do Santo António. E precisamente por aqui é que começamos, com o João Miguel Tavares a querer ser desta vez ministro do Santo António. Que novo santo nos altares é este, João Miguel Tavares?
Então, eu proponho que seja o novo santo da devoção lisboeta, o Saint Anthony.
Acha que se celebrarmos Saint Anthony, podemos armar um arraial a 13 de junho?
Exatamente, exatamente, Carlos. A minha tese é essa. Há gente que muitas vezes nos acusa de nós só criticarmos e nunca apresentarmos soluções para os problemas. Agora, aqui está uma solução para o problema de Lisboa e ao facto de, aparentemente, Fernando Medina estar a convidar as pessoas a ficarem em casa e dizer que não pode haver festagola. Ora, se não pode haver Santo António, talvez com Saint Anthony as pessoas possam realmente festejar.
O que é que correu mal no Porto?
O que é que correu mal
que
no
não
Porto?
Não deve correr mal em Lisboa. Bom, e o que é que correu mal em Lisboa antes de ter corrido mal no Porto, bom, que não deve voltar a correr
Porto,
mal em Lisboa?
O Porto, apesar de tudo, parece que o Saint John, apesar de tudo, vai ser contido, mas ainda assim vai acontecer. Bom, serve esta sugestão para chamar a atenção que aquilo que aconteceu no Porto foi uma coisa que eu já chamei de xenofobia invertida. Existe o português, muitas vezes, e há muita gente que protesta, e com razão, apontando os dedos à xenofobia nacional. Mas e depois nós temos uma espécie de antixenofobia, que é tratar melhor as pessoas que vêm de fora do que as pessoas que cá estão. Parece que não têm o mesmo direito. Não. Os ingleses têm o direito de vir cá ver a bola. Nós não temos. Parece que os ingleses tiveram o direito de se acumular sem máscaras, aos magotes, em cafés e em bares. Nós não temos.
Em princípio, quanto mais branco fores, mais direitos tens.
Exatamente.
Eles são mais do que nós.
Quanto mais branco for, mais tens. É, e aquele lado de cor de lagosta, pelos vistos, tem muita saída cá em Portugal.
Foi mal planeado? Foi um descontrolo episódico?
Eu acho que pode
episódico.
Haver... Há duas versões às quais eu sou sensível. Uma é dizer que o futebol é incontrolável. Eu sou sensível a isso. Portanto, sou sensível a dizer que se é possível realizar a Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões, é possível de forma controlada, devidamente planeada, e dizer isso é possível. Eu posso comprar essa tese, é possível, com muita organização, muito planeamento, muita ordem. Depois há outra tese, dizer o futebol é uma coisa incontrolável, são multidões, ninguém consegue colocar-lhes a mão a partir do momento que eles estão todos juntos a festejar e a beber. Também sou muito sensível a essa tese. Só é muito pouco sensível àquilo que aconteceu, que é deixarem vir o futebol, perderem o controlo. E depois isto não só afeta diretamente a autoridade do Estado, como evidentemente para o cidadão comum uma injustiça terrível, terrível.
Curiosamente,
as pessoas não
é o terceiro caso com o futebol, porque o ano passado houve a fase final da Liga dos Campeões, num período em que estávamos a desconfinar. Depois houve a festa do título do Sporting e agora há a festa da final da Liga dos Campeões.
Exato.
Quer dizer que o futebol...
São os três
Fs. É poderoso.
Futebol.
É isso. Quer dizer, é preciso ser muito parvo para achar que isso é coincidência, não é? É sempre com o futebol. O descontrole é sempre com o futebol. Agora, o caso é tão grave, que eu dou por mim a concordar com Pinto da Costa. Eu dei por mim a... Estava a ouvir Pinto da Costa dizer, olha, o caso está a falar
No momento
bem.
Em que ele pede a demissão do Ministro da Administração Interna ou no momento em que diz que se o Primeiro-Ministro não consegue demitir o Ministro da Administração Interna, deve demitir-se ele?
Eu, para já, apreciei a voz grossa, não é? Poucas vezes Jean Pinto da Costa fala com voz grossa e eu aprecio. Naquele caso, eu apreciei. Não é tanto por pedir a demissão de Eduardo Cabrita, que isso hoje em dia é a atividade banal de qualquer português. Ele lava os dentes à noite, depois, logo a seguir, faz as suas orações a pedir a demissão de Eduardo Cabrita. Não é por isso. É por sublinhar a injustiça tremenda que foi o tratamento que houve para os clubes portugueses.
Mas a injustiça que Pinto da Costa critica é no sentido inverso, é no sentido contrário, porque se o que está a ser dito é que o futebol arrasta multidões e as multidões são incontroláveis, Pinto da Costa quer mais multidões.
Certo, mas é isso que eu estou a dizer. Eu, vamos ver, eu nem sequer tenho a certeza, quando se for fazer as contas, até que ponto existe uma perigosidade realmente muito grande e houve ali um surto de dimensões descontroladas. É evidente que os números começaram a subir, não é totalmente evidente de onde é que vêm aqueles surtos. Ok, então já não é perigoso, a maior parte das pessoas já está vacinada. Então, ótimo, então... Deixem o Santo António então também acontecer. Uhum. Porque se as pessoas têm a sensação dessa ausência de perigosidade, então deixem as pessoas ir para as festas. O que é que eu acho que vai acontecer no Santo António? Eu acho que vai haver festas. Eu acho que no
Mas
Santo
não
António
se pode
vai haver festas.
Defender uma coisa é e isso. O contrário. Ou não seja, é ou todos temos de cumprir umas regras estritas, é ou não há regras estritas e, portanto,
é isso.
Fazemos arraiais.
Chuva na era e sol no Nabal.
E também não se pode
é assim
fazer pela segunda vez em pouco tempo.
É o contrário.
Garantir que está tudo bem, como aconteceu na noite da vitória do Sporting. Tivemos aquelas declarações dos responsáveis. Agora era a bolha ia resolver tudo. Viu-se a bolha. E, portanto, são as duas coisas. É a dualidade de critérios para portugueses e para estrangeiros e é as medidas que nos tinham sido apresentadas como está tudo controlado, que não deram nem um caso nem outro, em nada.
Vê uma correlação, Pedro Mexia, entre as celebrações futebolísticas, o caso de Lisboa, o caso de Braga, sim, depois da final da Taça, o caso do Porto, no fim de semana passado, entre estes três episódios e o crescimento do número de infectados?
Bem, o que eu li foi os especialistas a dizer que ainda era cedo e que, em alguns casos, como o caso de Braga, os números já estavam a subir antes. Não sei, portanto, isso cabe a quem estuda e acompanha isso de perto dizer. Mas mesmo, há coisas que, mesmo que não tenham esse efeito, não devem ser feitas. Por exemplo, andar a 200 à hora pode não causar nenhum acidente, mas não se deve andar a 200 à hora, não se pode. Na verdade, a questão não é necessariamente os efeitos que teve, mas as regras diferentes, a rebaldaria, aquilo realmente é um daqueles casos em que é mesmo chocante para os cidadãos comuns. Pensar, então eu não posso fazer isto, isto e isto, estes senhores podem, porquê? Ainda por cima dizia, mas são daqueles fãs de futebol, uma equipa, é do Japão, não é? Que limpam o estádio depois. Não são fãs da seleção japonesa, propriamente. São uns fãs que, enfim, se portam no futebol, como nós sabemos há muito tempo. Isso é bastante chocante. Agora também seja chocante esta torneira de verdes, vermelhos e amarelos com que nós somos brindados pelos nossos velhos aliados, mas isso é outro.
Já vamos falar a seguir. Este ano não vai haver Arraiais de Santo António, mas como já foi sugerido pelo João Miguel Tavares, talvez a coisa se resolva mudando de santo. Que tal trocarmos, Ricardo Araújo Pereira, o mote habitual das quadras e, em vez do tradicional Ó Meu Rico Santo António, passarmos a fazer versos com Oh My Dear Saint Anthony?
Acho que é melhor porque esse santo, talvez esse santo nos conceda...
Quer testar os seus dotes de poeta popular?
Não é fácil porque não há nada que rime com... Como é que eu...
Oh My Dear Saint Anthony.
Oh Meu Rico Saint Anthony. Talvez festa religiosa e pagã.
Ah, em português.
Sim, não, tem que ser. Porque apesar de tudo somos portugueses a pedir a Saint Anthony. Por isso tem que ser Oh Meu Rico Saint Anthony. Festa religiosa e pagã. Deixa-me ir ao arraial que eu levo um hooligan. Talvez, pelos vistos, levando um hooligan, a gente pode festejar. O que é mais curioso nesta atenção é que esta história já tem uma história anterior à realização da Champions. O que acontece é, a Champions este ano era muito fácil de resolver, eram duas equipas inglesas, por isso isto resolvia-se em Inglaterra.
Os ingleses não quiseram...
Só que os ingleses, a UEFA disse assim, bom, então vamos fazer aqui com o público, temos uns convidados que vêm de uns países. E os ingleses disseram, desses países têm que fazer quarentena. E a UEFA disse, ah, então não fazemos aqui. Será que encontramos aqui na Europa, pertinho, uma possível qualquer?
Primeiro vamos tentar a Turquia, mas os turcos também não foram nisso.
Não, pode ser que a gente encontre aqui um chiqueiro em que eles não se importem. Tenham umas regras mais laças. E assim foi, então vieram para cá, partiram cadeiras nas costas uns dos outros, nas costas da nossa polícia, andaram à trolha.
E com isto tudo, o resultado Falo ficar desiludido por não poder ir a um arraial.
Eu, a real dispensa, eu quero é comer sardinhas. Quero comer sardinhas. O ano passado não foi possível. Não é? O ano passado nem se podia sair de casa. Este ano gostava, porque ainda por cima devem estar gordas.
Parece que sim, são anunciadas como
sim.
Boas.
Isso faz-me falta. De facto, lá o andar com o arquinho e o balão não...
É curioso estarmos a discutir o atropelo às regras por parte dos adeptos ingleses no Porto, quando em simultânea a Grã-Bretanha acaba de nos retirar da lista verde, impondo um período de quarentena para quem chega às Ilhas Britânicas proveniente de Portugal. Como é que entende esta ironia, Pedro?
Eu gosto muito da janela, quer dizer, nós estamos... Não é seguro, exceto na altura em que vão duas equipas lá jogar, aí é seguro. Nessa semaninha pode ser. Claro que os casos pioraram e claro. Que a Inglaterra quer desconfinar a 21, não é? É o que está previsto.
E diz que nós temos 12 casos de variante, subvariante nepalesa.
Eu não sei se 12 casos são propriamente casos suficientes para
essa. Mas os ingleses fazem aquelas continhas. Eu estive a olhar para a lista verde. A lista verde é minúscula. São pouquíssimos países, é quase tudo âmbar.
Um deles é um país, toda é um deles é as Malvinas.
Sim, Israel e tal, onde já está toda a gente vacinada. Mas é mesmo minúsculo, são, sei lá, 15 países ou uma coisa assim. Se calhar nem tanto,
assim,
à volta de uma dezena de países.
Divisas, não é?
Agora, não acho como é que seja verdade o que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que diz que não se alcança a lógica. Há várias lógicas de todas, elas se alcançam da decisão inglesa, não é? Não é? Algumas, este timing do abre e fecha, segundo as conveniências inglesas, não é muito simpática, mas nós temos séculos disto com a Inglaterra, não começou. E eu sou anglófilo, atenção, mas não sou parvo.
E o Augusto Santos Silva já foi, é a terceira vez em menos de um ano que ele se indigna com o facto de nos fecharem as viagens do Reino Unido para Portugal. Aquilo é ridículo. Sim. Veio hoje outra vez indignar-se, dizer que não percebe, não compreendo. Em junho, não compreendo. Em janeiro, eu não compreendo. Em julho, não compreendo também. Está há muito tempo sem compreender.
São só 11 países na lista verde nesta altura e
Pedro,
entregamos...
Pedro tem que ter cuidado com isto, porque acaba por ser falta de patriotismo num momento destes dizer que é anglófilo e o Chega pode recomendar a castração química de anglófilos e...
Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do St. Anthony. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser, por esta semana, ministro dos limites de todos ou só de alguns, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acho que é só de alguns, Carlos. Acho que é só de alguns, mas este é um caso...
Quero falar da decisão de Rui Rio de cancelar a representação do PSD na sessão de encerramento do Congresso do Chega, depois de ter ouvido o discurso de André Ventura.
Votar a favor desta direção nacional é dizer que não vamos negociar com o PSD. Vamos impor ao PSD.
As possibilidades de entendimento entre André Ventura e Rui Rio ficaram postas em causa depois do líder do Chega ter considerado o líder social-democrata um muito mau líder, estou a citá-lo. Também lhe parece que foram ultrapassados os limites da decência, como diz o comunicado do PSD?
O comunicado do PSD é isso. O comunicado do PSD a explicar a razão pela qual não iriam comparecer no final do Congresso do Chega era esse. Era o Chega... ultrapassou os limites da decência. E eu festejo...
Que era uma coisa
saúdo...
que faria sentido antes de ler o comunicado.
Sim, sim. Eu saúdo que o PSD tenha chegado a essa conclusão.
Quando nos tocam a nós...
Exatamente. Isto, na verdade...
Isso faz lembrar a Marquise do Ronaldo, lá está. Eu já lá vou.
É uma espécie de... O Rui Rio está vamos supor, o Rui Rio está há duas horas... na orgia mais licenciosa, mais javarda e mais mesmo bem feita, não é? E nisto, alguém lhe apalpa ao de leve o rabo. E ele diz, é pá, dá-lhe o que isso, não vou-me embora. Foi isto, basicamente o que aconteceu foi isto. E é espantoso, foi um fim de semana de descobertas, porque além do PSD ter descoberto que talvez não conseguisse entender-se com o Chega, o Chega, que também já havia uma desconfiança em relação a isso em congressos anteriores, também se desconfia que o Chega não consegue chegar a entendimento com o próprio Chega. Há muitos... Os relatos deste congresso são hilariantes e há gente do Chega a descobrir que parece que o Ventura manda em tudo. Diz que há extremistas no Chega. Há pessoas que estão a tomar...
Mas agora vai começar a ser exigido disso aos dirigentes que apresentem o cadastro.
Sim, e provavelmente, sei lá, um questionário rápido. O senhor é extremista? Não, senhor. Ok, então entra. Quer dizer, eu achei extraordinário este tipo de... Fui violentamente sacudido pela surpresa quando descobri, mas as pessoas do Chega... Por exemplo, há lá um senhor que foi demitido de vice-presidente, que ficou mesmo muito magoado, fundou o Chega com o Ventura, mas, entretanto, foi ultrapassado pela direita pelo senhor que veio da Nova Democracia. E, aliás, ele mandou-lhe umas bocas bem azedas no seu discurso de despedida, a dizer que projetos que não resultaram não devem vir para o Chega e tal. Mas foi ali valem ultrapassagens pela direita e ele foi ultrapassado.
Será que o PSD de Rui Rio ainda vai a tempo, Pedro Mexia, de descolar de uma certa imagem de facilitador de uma possibilidade de acesso do Chega ao poder?
Vamos lá ver. Quando eu li que havia um comunicado do PSD nesse sentido... Pensei que realmente o PSD tinha lido, ouvido algumas das coisas que o Chega andou a dizer nos últimos tempos. Mas não, o que é inaceitável é que o Chega critique o próprio Rui Rio, o que é bastante absurdo. O Ricardo teve a imagem da orgia, ou tenho uma imagem...
Sabes que é sempre a que eu prefiro.
Do mundo animal, que é a ideia de que se vai fazer festinhas ao Doberman... E depois que ele afinal aleja, quer dizer, a descoberta, toda a gente, não há nenhuma dúvida sobre o que é o Chega. Para mim, na minha cabeça, não há nenhuma dúvida sobre o que é o Chega. E é legitimamente, eu não sou a favor da extinção do Chega, acho que é um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional e até ver. Agora, nem sequer estou contra o Chega no sentido em que não tenho nada a ver com o Chega faz o seu caminho. Agora, que o PSD... Em algum momento deste percurso, achava aí está um parceiro aceitável para ir ao governo. Isso é que é absolutamente extraordinário.
No fim de semana passado, Rui Rio cancelou a representação social-democrata no Congresso do Chega, como já referimos, e uns dias antes tinha ido ao chamado Congresso das Direitas dizer que o PSD não é um partido de direita. Vê nisto uma inflexão estratégica ou decisões circunstanciais?
Não, o Rio que nos quer fazer crer é o seguinte, é que... exatamente por ele não ser de direita é que não tem mal aliar-se à direita radical. Pois se eu não sou de direita, se eu fosse de direita, estava a ceder à direita. Como eu sou de centro-esquerda, não tem mal. Ora, este raciocínio não faz sentido nenhum. É mais bizarro ainda. Portanto, se ele nem sequer de direita diz que é, portanto, ele é uma das 7 pessoas no país que não, do PSD que não são de direita, de centro-direita, seja o que for, e são todos dirigentes nacionais e estavam todos vivos em 1974, mas de facto não é isso que corresponde ao eleitorado. E portanto, é uma tem sido uma barata tonta neste processo todo.
Pelos relatos da imprensa, o Congresso do Chega, aliás o Ricardo já o referiu de passagem, foi tudo menos pacífico, com uma encarniçada luta intestina de facções, que partido é que saiu desta reunião de Coimbra, João Miguel Tavares? É o mesmo que era ou alterou-se significativamente?
É o mesmo que era no sentido em que o partido é André Ventura e portanto, continua a ser o partido de André Ventura. O que é que o partido do André Ventura é que vai alterando, mas pela decisão do próprio? Se as pessoas, às vezes é pena as pessoas ficarem tanto tempo a indignar-se com o Chega em vez de compreender o que aquilo é, porque é um partido muito divertido. Aquilo tem este paradoxo. O facto de o partido não ser nada além de André Ventura complica a vida ao próprio André Ventura. Porquê? Porque aquilo é um saco de gatos. Aquilo pode ser qualquer coisa, portanto, qualquer pessoa que esteja descontente e que seja mais ou menos amalucada. Há gente que ali está porque acha que é um partido que vai ter poder, há ali dinheiro e quer dar o golpe. Há outros não, que estão mesmo convencidos naquilo que André Ventura diz e que aquilo é um partido dos grandes princípios que vão acabar com a corrupção.
E segundo a imprensa, há uma luta de facções entre católicos por um lado e evangélicos por outro.
Tu tens evangélicos de um lado, agora vem um senhor que é do Opus Dei. E, portanto, aquilo é tudo. Aquilo é tudo. Qual é que é o paradoxo? É que, por um lado, um partido que está a crescer e que André Ventura se queixou a dizer bom, primeiro temos que conseguir governar o nosso partido antes de conseguir governar o país, como quem diz, se calhar convinha entendermos. Mas não é fácil eles entenderem-se, porque o partido não é nada. Como não tem um programa estabilizado, André Ventura tem essa dificuldade.
Mas que eu ouvi, eu ouvi o vice-presidente Gabriel Mitar Ribeiro, que é quem está a elaborar o programa, a reagir a críticas como as tuas, dizendo como é que nos podem acusar, de seja do que for, se nós ainda não temos o programa definido. Exato. Ou seja, eles já foram em eleições, já elegeram um deputado, isso, mas ainda não têm programa definido.
Eu ouvi isso, isso.
Mas isso é uma vantagem tática ao mesmo tempo, porque pode mover-se para qualquer lado a qualquer momento.
É uma vantagem tática, mas quando chegar à altura de tu tens um grupo parlamentar, é uma grande confusão.
É um bocadinho.
E André Ventura também, tanto parece dizer, eu preciso de aqui pessoas ao meu lado, que é para não parecer que sou só eu, não é? Ele já dá a entender isso, e é evidente que um partido não se constrói apenas em cima de uma única pessoa, senão essa pessoa um dia vai-se embora e também deixa de haver partido, mas ao mesmo tempo dá a ideia que o André Ventura quer isso. Porque assim que alguém começa a levantar um bocadinho a cabeça, como aquele Nuno Afonso, vem ele e zungas lá se vai a cabeça de Nuno Afonso, supostamente por andar a negociar com o PSD nas costas dele.
É candidato em Sintra.
Mas ao mesmo tempo mantém-se como candidato em Sintra. E portanto é bastante engraçado. Eu não posso dar também a minha metáfora em relação a
Daniela.
Já houve uma metáfora badalhoca de orgias, a tua era animalesca.
Até se o Cadu Pedro também é meio badalhoca.
Também é meio badalhoca.
Faz minha... festinhas ao Doberman, depois queixas-te, parecia uma coisa suja também.
A minha é da marquise do Ronaldo, porque o arquiteto José Mateus, é muito engraçado, ele vem indignar-se com aquela marquise. Mas saltou do plano, aquilo é um aborto estético, para nunca mais eu vou olhar para este homem da mesma maneira, do género, salta para o campo moral, este homem morreu para mim.
Nem nunca o Ronaldo fez nada pior.
E é isso, é inacreditável. Bom, se é para o matar no campo moral, acho que aconteceram umas coisas lá nos Estados Unidos que eu ouvi falar, bastante desagradáveis, e que chegaram de forma bastante fundamentada à justiça americana.
O que é isso ao pé de uma marquise?
Mas o que é isso ao pé de uma marquise? E isso foi o Rio, também foi assim.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro dos limites. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da desinformação. E que tal criar regras para combater isso, Pedro Mexia?
Não. A minha resposta é não. Não,
o assunto tem a ver com a chamada Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital,
sim,
aprovada no Parlamento.
Um diploma que foi aprovado...
Há quase dois meses
e que passou no esquecimento de muita gente, incluindo nós.
Aliás, passou no Parlamento sem nenhum voto contra. E
passou pelo Governo de Sombra sem que tivéssemos falado disso.
Mas como é que se explica, já agora, antes de irmos ao assunto, como é que se explica que a polémica tenha vindo a avolumar-se só agora? Tudo estranho.
Eu só posso responder por mim, porque é que eu li isso na altura e não liguei nenhuma. Porque na altura li todos os artigos, menos o artigo 6º quase. Porque eu li, vai haver uma legislação sobre o direito ao esquecimento, aliás já houve uma votação sobre isso recentemente, direito ao esquecimento, cibersegurança, privacidade, geolocalização abusiva. Eu disse, isto é bom.
Tudo coisas que tu aprecias.
Tudo coisas que eu aprecio. Mas depois há um artiguinho que, aliás, as pessoas que escreveram sobre isso e os grupos parlamentares que se abstiveram disseram que se abstinham por causa desse artigo, que é o artigo 6º, e que é realmente um artigo que não lembra o diabo.
Sim, mas é um artigo que não é para as pessoas, que não justifica a abstenção, justifica voto contra.
Não justifica a abstenção, justifica voto contra, que diz que fala de proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas e diz: considera-se desinformação de toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente uma ameaça aos projetos políticos, aos processos políticos democráticos, de elaborações de políticas públicas e de bens públicos.
Pá, pô, não leias assim, senão parece que estás a vender um carro.
Juridiquês.
Para além do jurídico. Mas o juridiquês é tudo isto. Mas depois fala no apoio a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados para incentivar a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas de Estatuto de Utilidade Pública.
Ora bem. Portanto, uma entidade que vai avaliar o que é que órgãos é que têm, ou melhor, que plataformas e que...
A resposta que foi dada, sobretudo pelo PS, nomeadamente pelo deputado José Magalhães,
legitimidade.
É que nunca lhes passou pela cabeça, não enfiou o barrete das críticas que têm sido feitas, porque nunca lhes passou pela cabeça que isto fosse um ato, ou que pudesse dar razão a um ato censório. Mas na legislação, o deputado Zé Magalhães é um legislador muito experiente, e além de mais muito experiente nas coisas digitais, nos assuntos digitais, sabe que o que interessa não é o que passa pela cabeça do legislador, é o que o texto permite. E o texto, para já, o selo de qualidade é uma coisa realmente de ministro do Ministério da Verdade. Não é? Uma coisa são as regulações de jornalistas, é a deontologia, é tudo isso. Outra coisa também é a lei penal para os abusos. Agora, este selo de qualidade, depois ele veio dizer que o selo de qualidade é atribuído por pessoas coletivas de caráter cultural e de idoneidade reconhecida. Mais outra fórmula que não me sossega. E, portanto, de facto, só havia aqui um artigo problemático, mas é um artigo muito problemático, porque é um artigo que junta duas coisas que são, uma que é boa, mas perigosa, e outra que é péssima, que é as boas intenções.
Exato.
Sabemos onde é que muitas vezes vão parar. E uma formulação onde cabe o que o legislador quer. Porque o legislador não é só o legislador José Magalhães. Quem vai interpretar a lei não é só o legislador José Magalhães. São todas as pessoas, todos os governos futuros, nomeadamente, que acham que chamam uma opinião desinformação. Sim. E que, portanto, essa opinião é inaceitável no espaço público.
Também lhe parece questionável esta carta e, nomeadamente, este artigo, Ricardo Araújo Pereira?
Ligeiramente, Carlos, parece-me, porque nós aqui, no Governo Sombra, temos falado, é raro.
Documento aprovado no Parlamento e promulgado há um mês pelo Presidente da República.
Exatamente. Nós aqui no Governo Sombra, volta e meia, falamos deste tipo de matéria. É raro, mas às vezes falamos. Para grande irritação, às vezes, dos nossos espectadores, que dizem, mas para quê? Isso são coisas lá de fora.
A sacrossanta
liberdade de expressão, sempre a falarem de... E isso são coisas lá de fora, isso não chega cá, isso são exageros, isso... E pronto, agora temos uma lei que tem aqui alguns... É capaz de ser, de abrir espaço para perigos. Primeiro, a utilização da palavra narrativas. Não são aquilo que o Pedro leu. Dizia-se narrativas que... Ou seja, não estamos a falar necessariamente apenas de notícias.
Sim.
Podemos estar a falar de opiniões.
Mas não de sátira ou paródia.
Por enquanto... Vamos ver, por enquanto...
Se o legislador rir, passa.
É isso aí é que está a questão. É depois...
Sátira ou paródia com graça.
O problema é esse.
Com graça não está lá.
Não está, mas pode, mas qualquer
pode
dia está.
Atenção,
há uns patuscos que dizem, para mim o limite da comédia é ter graça, como se fosse uma coisa objetiva, como se houvesse uma... como se as pessoas concordassem sobre o que é que... Eu no outro dia passei num vídeo do Chaplin no YouTube. E havia 79 polegares para baixo. Portanto, pelos vistos...
Houve gente
que acha que aquilo não é comédia, não achou graça. Mas então, eu não... Quer dizer, o Pedro falou em Ministério da Verdade. Eu acho que neste momento estamos no âmbito da Secretaria de Estado da Verdade apenas. Sim. É uma coisa mais pequenina, mais à portuguesa.
Perigosa.
Sim, tem a questão das narrativas e tem a questão de saber quem é que define, quem é que vai definir, primeiro, o selo de qualidade, quem é que vai... O Sarkozy tentou fazer uma coisa destas em França sobre... Aliás, o Macron. Sobre fake news. E o problema é esse. Por exemplo, fake news, a definição de fake news do Donald Trump é muito diferente da minha.
Certo.
Muito diferente. E, portanto, se um Donald Trump...
Inclui sobretudo as notícias verdadeiras.
Exatamente. Se um Donald Trump alguma vez for primeiro-ministro ou presidente em Portugal, primeiro-ministro, vá, pode aproveitar-se desta lei como está escrito.
Parece-lhe que esta polémica ainda chega a tempo. João Miguel Tavares, depois do texto ter sido aprovado, promulgado, não ter tido oposição institucional?
O meu princípio é que todas as polémicas chegam a tempo. As polémicas fazem bem, eu gosto delas, lá está, exercitam a liberdade de expressão.
Se chega a tempo em termos práticos, concretos,
não,
se ela entrar em vigor e ficar em vigor...
O Pedro Mexia já citou a entrevista desta sexta-feira de José Magalhães. A pressa com que ele veio dar aquela entrevista significa que a polémica, apesar de tudo, teve um efeito de apressar a regulamentação. Porque essa é a questão, não é? Nós temos estas leis abstratas e agora aqui vem a regulamentação. E exatamente por isto serem conceitos tão difíceis de definir, a regulamentação será importante para perceber onde é que nós estamos. Agora, o problema de base disto é que há quem ache que o Estado serve para orientar a nossa vida naquilo que são os pormenores absolutamente essenciais. E há quem ache que resolve todos os problemas legislando. E o Partido Socialista é isso.
Isso também não... depende do que é que tu achas essencial. Mas...
Não, com certeza. Mas isto é tudo menos uma versão minimalista do que quer que seja.
Sim,
e, portanto,
acho que é bastante
ou nós fazemos estas coisas com prudência e minimalismo ou achamos que criamos o homem novo e as leis novas. E, infelizmente, essa é a escola de José Magalhães. Antigamente e pelos vistos mexe no presente.
O Pedro Mexia fica assim ministro da Desinformação e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara imaterial. O que é isso que tem aí à sua frente, Ricardo Araújo Pereira?
Isto que eu trago, que está aqui contido nesta... Exatamente, as câmaras estão agora a demonstrar, a mostrar, infelizmente os nossos ouvintes não vão poder ver, mas trata-se de uma peça artística que eu... elaborada por mim, que eu trouxe para, escusando de agradecer, é um prazer para mim poder exibi-la a todos.
Pensava que era uma obra do escultor italiano Salvatore Garau.
Não, foi. Eu não nego que haja alguma influência de Salvatore Garau, que de facto esta semana leiloou uma peça da sua autoria invisível, não é? Que leiloou por 15 mil euros. Aproveito para dizer que esta minha está...
Estamos, aliás, a ver o espaço onde... A peça de Salvatore Garau.
Sim. Como vê, atenção, há várias diferenças. A fitinha da minha é amarela, a dele é... Enfim, somos artistas diferentes.
E a própria escultura também...
E a escultura é muito diferente. A escultura é muito diferente.
Já agora, minha... para os ouvintes da rádio, pode descrevê-la.
Descrever a minha peça, sim, com certeza.
Trata-se, em que consiste?
Em primeiro lugar, creio, parece-me evidente que a minha é uma peça corajosa. É corajosa, que arrisca, lá está, arrisca uma imaterialidade que, tornando-a inacessível a toda a gente, paradoxalmente, a torna universal. Não é? Porque consegue obter... não há nada que eu goste mais do que paleio pretensioso sobre arte.
Por isso, se quiserem que eu fique... Quanto é que estás disposto a vendê-la?
Estás-me a soar como um araugini.
Esta obra que confronta ideias pré-concebidas sobre o que é o valor em arte e na produção cultural, Carlos. Eu diria,
pode haver espectadores a quererem licitar
a
obra.
Eu proponho que a licitação
comece... Podemos lançar um leilão, dar o seu e-mail aos espectadores.
Sim.
O que é que quero dizer?
Quero. Mas vou... Depois havemos de passar em rodapé, se calhar. Mas tudo o que seja a licitação começar abaixo dos 50 mil euros parece-me escasso, não é? Eu diria dos 50 mil euros para cima, até porque, atenção, mas eu percebo, às vezes, se calhar em casa há perplexidade. Eu estou preparado para a incompreensão no presente, mas a aclamação no futuro, essa ninguém me tira, em princípio.
Não temo que o escultor Salvatore Garau o processe por plágio.
Isso é absurdo. Só porque ambos temos duas peças que não se vê, é a mesma coisa que dizer, o Da Vinci fez uma peça que eu vejo e o Picasso também fez uma peça que eu vejo. Plágio, não é? São completamente diferentes. Aliás, é o caso da minha, também é muito diferente da do...
É um não ver distinto. Estamos a falar da notícia de um leilão em que um artista italiano vendeu por 15 mil euros uma escultura que não se vê. Como é que encara, Pedro Mexia, esta arte que é apenas, usando uma frase célebre de Leonardo da Vinci, cosa mentale?
Eu acho que é uma evolução positiva, porque a arte já foi testada, o sentido da arte já foi testado várias vezes, incluindo por artistas italianos, que no caso venderam as suas fezes, é um caso famoso. Que depois
Merde d'artiste?
Merde d'artiste.
Era um italiano?
Era um italiano, depois, Merde d'artiste.
Mas depois, saiu em francês.
Que depois explodiram, quando já estavam em latinhas e explodiram mais tarde.
Aquilo criou uns gases, a arte criou uns gases e
mas
arrebentou com as
latas. Eu acho que o que vale 15 mil euros não é a escultura invisível, é o paleio. Porque ele diz quatro coisas, não sei qual delas é melhor. Para já o título. Buda em Contemplação, é como se chama a peça.
O Ricardo não nos disse como é que se chama a sua peça.
A minha chama-se...
Qualquer coisa não,
eu já digo, é invisível, já digo, não? Já digo lá, como é que se chama.
Deixas também a imaginação do
se calhar, talvez seja melhor, mas eu
vai desenvolver um conceito.
É difícil, porque é uma peça abstrata, mas sim.
Em primeiro lugar, Buda em Contemplação, do Papalvo, que pagou 15 mil euros. Depois ele diz que com esta escultura o espaço ganhará uma densidade de pensamento num ponto preciso, certo, que é a carteira dele.
Exato.
Depois ele diz, esta peça é um ato de amor com o desconhecido. Vai fazer amor com outro, não é? E a última, que eu gosto muito, que é, ele diz as dimensões da peça, 150 centímetros por 150, que é para as pessoas levarem na caixa adequada, e dizem, e não é permitido expor o certificado em vez da peça. Para as pessoas que acham que têm mania da materialidade, podem-se lembrar de expor qualquer coisa. Não. E, portanto, isto vale 15 mil euros. A peça não vale nada. Mas a ideia é um projeto conceptual.
Convém explicar lá em casa que a questão do certificado é a questão essencial, não é? Ou seja, as pessoas, quando compram os 15 mil euros, compram um papelinho que diz a descrição da peça e a assinatura do autor.
Embora o certificado, por exemplo, não me impeça a mim de ter esta peça em minha casa. Eu tenho o Buda em contemplação, eu tenho neste momento, aliás, em todas as divisões.
Vagas de Buda.
Tenho todas.
Vê isto como uma boa provocação artística, João Miguel Tavares, ou como simples aldrabice?
Quer dizer... O meu único problema é, para quem gosta de arte, tem a sensação que o Duchamp já fez isto, não é? E depois nós podemos chegar à mesa de artista...
O Duchamp via-se, era útil. O Duchamp, aliás, houve fãs que homenagearam a peça, o urinol de Duchamp, fazendo aquilo para que o urinol serve.
O Fontanário.
O Fontanário. E o Pedro já falou no Manzoni. Eu acho muita graça a história do Merda de Artista. Eu estive a ver até, eu acho que chegou a ser vendida uma por 250 mil dólares, alguma coisa assim. Portanto, já é.
Porque essa existia.
São umas latinhas. São umas latinhas que dizem Merda de Artista. Agora. Nós tivemos há pouco tempo a história da banana, não é? Eu gostei muito da história da banana, que foi uma banana colocada com uma fita numa parede, mas que depois apareceu outro artista, comeu a banana e disse que aquilo era uma performance, chamada artista com fome. E eu gostei. É um passo em frente, mas...
Vamos ficar à espera que o Ricardo crie o título, já que criou a obra.
Sim, se calhar vou
falar. Está a demorar mais o título que a obra. Está,
porque a obra...
A criação da obra foi mais rápida.
A obra levou 10 minutos a fazer. Agora o título... Sim. O título, se calhar 2 anos ou assim, voltamos a falar.
Vamos esperar
em 2023.
E vai passar em rodapé o e-mail de Ricardo Araújo
Pereira.
Para as propostas, para quem quiser licitar a obra em leilão. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara imaterial. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se exposto e é uma exposição com custos?
Não, é uma exposição, pelo visto, à Paula, porque...
Quero falar da turbulência interna no grupo Global Média, de que fazem parte a TSF, o DN e o JN, e que já levou a que as diretoras dos dois jornais, do DN e do JN, se demitissem do Conselho de Administração do grupo, acusando o patrão Marco Galinha de interferências ilegítimas na área editorial. Quer explicar melhor o que tem?
Sim, uma dessas interferências é a escolha, ou melhor, a exclusão de colunistas que estejam expostos politicamente. Eu li esta expressão e parecia uma coisa do Le Carré. Exposto é mal, alguém que tem um segredo de Estado e, portanto, pode ter um sniper. Portanto, isto quer dizer políticos. Não é expostos politicamente, não quer dizer nada. Políticos. Bom, há duas coisas aqui. Primeiro, políticos por serem políticos, são políticos com funções executivas, são políticos em pousio, não sei qual é a definição. Depois, há colunistas políticos, há colunistas que são políticos e que também são realmente colunistas, que sabem escrever e que têm interesse. Portanto, essa ideia, políticos, que horror, também não faz sentido nenhum. Depois, isso não cabe.
Mas o que se soube é que podem escrever, não recebem...
Espera, esse é o último ponto. Claro. Esse é o último ponto. O último ponto é que podem escrever...
À borla.
Mas à borla. E isso, eu espero que... Os políticos não têm, às vezes, muito respeito nem por si próprio, nem pelos outros. Mas espero que não haja nenhum político que aceite esse vexame, nem político, nem não político.
Epá, os jornais estão cheios de vexame.
Eu sei, pois estão, mas não deviam estar. É uma coisa bastante vexatória escrever de borla. Eu que faço tudo de borla, menos escrever. acho particularmente vexatório. E, portanto, não se percebe o critério, não se percebe-se demasiado bem a vontade de querer interferir ou não se deve interferir e percebe-se mal esta lógica de, em jornais nacionais, se escrever à borla.
Vê alguma boa justificação para esta interferência do investidor na área editorial, João Miguel Tavares?
Sabes que uma das coisas boas de estar velho é que a gente, de repente, olha para trás e já conheceu muita gente e já viu muita coisa. E eu já conheci, desconfio eu, pessoas com o estilo do Marco Galinha. Tem a ver com isto. O princípio abstrato de políticos não escreverem, tanto nos jornais, ele parece-me correto, ou estarem muito menos presentes na televisão. Tem o problema da definição do que é alguém politicamente exposto, mas pelo menos aquilo que são políticos do ativo, eu tenho às vezes dúvidas que devam estar a escrever nos jornais. Há muitos que escrevem gratuitamente pela simples razão que consideram que escrever nos jornais é uma espécie de, é uma espécie de extensão do seu trabalho político.
Mas os jornais é que não têm interesse nisso.
Mas é uma extensão do seu trabalho político, claro. E isso não tem interesse nenhum para os jornais. Agora, o que é que se passa? Eu desconfio que o Marco Galinha é daqueles empresários que chega e que não percebe a especificidade daquilo que é o meio mediático.
Pois, isso... porque uma coisa é uma decisão editorial de diretores dos órgãos de comunicação social que tomam a decisão de não convidar políticos para, esses, para as páginas do jornal. A questão aqui é a de ser o investidor, o presidente do Conselho de Administração.
Exato.
Podem não a ser tomar os essa decisão.
Podem não ser os diretores, poderia ser aquilo que em Portugal se chama, não em Portugal, que lá fora se chama publisher, e que em Portugal sempre foi algo muito vago, porque geralmente é o diretor que acumula o cargo de publisher e não devia ser. Ou seja, o publisher pode ser alguém mandatado pelo Conselho de Administração para levar um determinado título para um determinado caminho. Agora, os meios de comunicação social são regulados por alguma razão. É porque, evidentemente, eles têm que ser protegidos de certo tipo de interferências porque prestam um serviço público. Quando chega aquele típico empresário que tem a cultura do quer para o cimento, que às vezes são pessoas cheias de pinta e com uma língua rápida e que se sentam a uma mesa e dizem, opa, eu agora que estou a topar para onde é que eu vou levar isto.
E que
eu agora
trazem quero... dinheiro.
Trazem o dinheiro ou dizer eu quero isto assim, desta maneira e daquela maneira, porque é essa a maneira com que estão habituados a lidar nas suas empresas. Isso, de um modo geral, corre sempre mal. Corre sempre mal. O empresário de mídia, dos mídia, é de facto um empresário diferente do empresário de outros setores. Uhum. E esse choque eu já ouvi acontecer e não costuma correr bem, mas é para os dois lados, nem para o lado das redações, mas também nunca costuma correr bem para o lado do próprio empresário.
Há ainda uma outra polémica em torno do presidente do Conselho de Administração da Global Média. Os conselhos de redação das várias publicações do grupo, Notícia e a Revista Sábado, questionam o facto de Marco Galinha ter acesso às passwords das redes sociais dos vários órgãos de comunicação do grupo. Em que medida é que isto pode ser visto também como uma interferência na autonomia editorial, Ricardo Araújo Pereira?
Ora bem, os jornalistas viram esse facto como uma interferência. E eu parece-me razoável suspeitar que isso é uma, pelo menos, uma potencial interferência. Mas a porta-voz, a diretora de comunicação, acho que é isso, Helena Ferro Gouveia, deste grupo, disse que tinha justificações para tudo. Para o Marco Galinha ter a password das redes sociais do grupo é para ele tomar nota de métricas e estatísticas, porque não há gestão sem métricas e estatísticas. Portanto, o presidente do Conselho de Administração do DN diz assim, do grupo que detém a TSF, o JN, diz assim, deixa-me lá ir ao Twitter do JN para tomar nota de algumas métricas e estatísticas. Eu, quer dizer, eu realmente não desconheço o trabalho prático de um presidente de conselho de administração, mas supunha que ele conseguisse obter métricas e estatísticas de outro modo. Agora, em relação, por exemplo, àquilo de que estávamos a falar antes, que é sobre os salários de colunistas expostos politicamente, a justificação foi dada nestes termos. Nunca a administração vai tentar, diz Helena Ferro Gouveia, vai tentar determinar conteúdos, impor convites ou indicar nomes. Nunca. Impor conteúdos, nunca. O que foi pedido foi para serem terminados todos os pagamentos a pessoas politicamente expostas. Cá está aquela formulação magnífica. Pessoas politicamente expostas. Eu imagino políticos com uma gabardine a mostrarem a sua política. Isto não impede, atenção, portanto, o facto de serem terminados todos os pagamentos não impede que os convites lhes sejam feitos. Podem continuar a escrever. E, portanto, isto... Há aqui uma... Imaginem que qualquer dia nos chamam cá à SIC e nos dizem assim, pá, a gente vai deixar de vos pagar. E nós dizemos, ah, epa, olha, que pena, estamos a ser despedidos. O quê? Não, podem continuar. Podem continuar a fazer à vontade. A gente é que não paga mais. E, portanto,
pagar em peças como essa.
Exato, se calhar em peças como esta. Eu compreenderia, quer dizer, se houvesse margem legal para que um administrador dissesse, atenção, nos meus jornais não escrevem políticos no ativo, ou, vamos usar a expressão, pessoas politicamente expostas. Mas não é uma questão de princípio. Ele não tem nada contra isso, desde que seja de graça.
Eu acho que também já não vai haver tempo para o meu tema. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o politicamente exposto, que é o politicamente exposto é uma expressão que existe na legislação sobre branqueamento de capitais e tudo isso. É daí que ela vem. Só isso.
Bom, saltamos já para os livros. Está na altura das recomendações livrescas e desta vez eu trago não um, mas dois livros. Na verdade, a intenção é assinalar o nascimento de uma nova coleção mínima de livros verdadeiramente de bolso. A Relógio d'Água acaba de lançar os dois primeiros números da coleção intitulada Contos Singulares. Cada livrinho tem apenas um conto. O primeiro, Mary Ventura e o Nono Reino, é um texto que a poeta inglesa Sylvia Plath escreveu aos 20 anos, que foi recusado na altura por uma revista literária e que se manteve inédito até há muito pouco tempo, até há 2-3 anos. Conta a história de uma rapariga que é metida pelos pais num comboio com destino desconhecido e há nele uma atmosfera sombria que pode ser lida como prenúncio da vida perturbada da autora que acabou por se suicidar aos 30 anos. O segundo conto desta coleção é de uma autora que tem agora 30 anos, justamente, a irlandesa Sally Rooney, que se tornou conhecida com o romance de estreia que veio a dar na série de televisão de sucesso com o título Pessoas Normais. Tal como esse primeiro livro, este pequeno conto chamado Senhor Salário também anda à volta dos equívocos de relações amorosas complexas com a entrada na idade adulta. São dois livros singulares numa coleção nova de literatura verdadeiramente portátil. O João Miguel Tavares traz Gonçalo M. Tavares, mas não são primos.
Não somos primos, não. Somos vizinhos, quanto muito. Eu tenho uma grande admiração pelo Gonçalo M. Tavares, não sou o único. Mas este Diário do Ano da Peste é possivelmente uma das obras mais impressionantes, se não a obra mais impressionante que ele já fez. E eu arrisco a dizer que este pode ser um dos livros que fica daquilo que foi a pandemia e o Covid, sobretudo no início do ano passado. E quando eu digo que fica, não, acho que não fica só em Portugal. Acho que é um daqueles livros que pode ficar no mundo. Porque ele escreve isto ao longo de 90 dias. Portanto, durante 90 dias, desde 23 de março, que é mais ou menos uma semana depois do fecho das escolas, e 20 de junho, que curiosamente na altura foi o solstício de verão, ele escreveu diariamente este diário e o próprio diz que...
Publicou na imprensa,
no Expresso. Publicou na imprensa, no Expresso e também lá fora, no Times Literary Supplement, na Granta. Portanto, aquele próprio processo de escrita teve logo um impacto internacional e ele diz, explica que escrevi este texto, cada um destes textos, como se fosse o último e coloquei nele toda a minha energia. E isso nota-se. Ele tem uma capacidade prodigiosa para o aforismo e depois cruza tudo aqui, as suas leituras, a sua vida doméstica, os seus cães, as coisas que estavam a acontecer no mundo inteiro, as suas citações, as suas reflexões filosóficas. Isto faz com que seja uma obra que não se pareça com nada, o que é sempre extraordinário na literatura, e que fica e que vale a pena ler ao acaso, verdadeiramente. Eu não aconselho a leitura seguida, porque é pesado, mas ir abrindo um dia por cada dia é um projeto intelectualmente e literariamente fabuloso.
O Diário do Ano da Peste, Gonçalo M. Tavares, o Pedro Mexia traz poesia catalã.
Sim, eu sou um dos poucos portugueses que não tem opinião sobre o independentismo catalão, acho que isso é uma coisa entre os catalães e os espanhóis, mas tenho opinião sobre as línguas minoritárias europeias, minoritárias dentro de cada país, que são línguas que têm uma longa e rica tradição poética, nomeadamente o catalão. Esta antologia é uma antologia histórica, não são só poetas contemporâneos, é uma antologia coletiva, chama-se Resistir ao Tempo, e tem a ver com essa sobrevivência de uma cultura, de uma língua, de uma nação, e tem também no prefácio um interessante historial das relações entre a Catalunha, das relações literárias entre a Catalunha e Portugal.
Poesia de uma língua que resistiu ao tempo. O Ricardo Araújo Pereira recomenda uma autobiografia não autorizada.
Sim, recomendo em 20 segundos uma autobiografia não autorizada. São as crónicas da escritora Dulce Maria Cardoso na revista Visão. São autobiográficas e são crónicas que fazem com que o leitor leia não só se confronte com uma escritora na sua vida, às vezes na vida doméstica, em situações comezinhas, como avariar-se uma máquina de lavar roupa, mas também, ou comprar um colchão, mas também a vida em residências artísticas ou a ida a festivais literários, e ainda a menina cuja infância foi passada em Angola e que foi salva da morte, por exemplo, por um tropa que a salvou do mar cuja fotografia ela ainda hoje tem. Não tenho mais tempo.
Textos autobiográficos de Dulce Maria Cardoso a fechar esta edição semanal do Governo Sombra. Dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.